Bienvenido y bienvenida a la clase de gramática sencilla de la unidad 24, la última unidad de tu curso de español. Nessa aula de hoje, a gente vai ver como é que a gente diz algumas frases sem dizer exatamente quem está fazendo essa ação ou quando a gente quer omitir quem fez essa ação. Como a gente tem nessa frase aqui, me dijeron que eres famoso. Me disseram que você é famoso. Aqui eu posso estar falando de uma forma mais geral, que alguém me disse, eu não me lembro quem foi, ou eu posso estar tentando omitir. Ah, eu sei quem me disse, mas eu falo, me disseram que você é famoso, só para eu não te dizer quem realmente me disse isso, tá bom? Então, a gente tem essa estrutura que chama oração impessoal. Em espanhol, oración impersonal. E a gente tem algumas formas de criar essa estrutura. A primeira delas é quando a gente usa o verbo conjugado na terceira pessoa do plural, como se fossem ellos ou ellas. A gente cria essa impessoalidade nessa frase sem dizer exatamente quem foi. Como a gente tem aqui nessas frases, por exemplo. Me han dicho que ya no sales con Mario. Me disseram que você não está mais saindo com o Mario. Não estou falando quem foi, ou intencionalmente, ou simplesmente porque eu escutei falar, não lembro quem que foi. A segunda frase, no puedo salir con mi coche porque aparcaron en la entrada del garaje. Eu não posso sair com o carro porque estacionaram na entrada da garagem. Aqui eu não sei quem estacionou na entrada da garagem. Então eu estou falando de uma forma mais geral. Eu não estou dizendo exatamente quem foi que fez essa ação. Outra forma que a gente tem de criar essa estrutura é colocando o se antes de um verbo na terceira pessoa do singular, como se fosse él ou ella, ou na terceira pessoa do plural, como se fosse ellos ou ellas. Vamos ver essas frases aqui. Se habla español en Perú. Então, fala-se espanhol no Peru. A gente está falando de uma forma geral. Se venden bicicletas en mi barrio. Vendem-se bicicletas no meu bairro. No se aceptan mascotas en mi edificio. Não se aceitam animais de estimação no meu prédio, no meu edifício. No se aceptan propinas en este restaurante. Não se aceitam gorjetas nesse restaurante. Aqui a gente está falando sempre de uma forma geral. Se você perceber, a gente muda o verbo para o singular ou para o plural. Por exemplo, habla é o singular e venden é plural. Quando que a gente vai usar esse singular e o plural nesse verbo? Quando a gente tem esse se antes. O verbo ele vai concordar com a coisa que a gente está falando. Funciona bem parecido com o verbo gustar. Então, eu vou usar o verbo no singular quando a gente está falando de uma só coisa, como esse primeiro exemplo aqui. Se vende esta casa. Eu estou falando de una casa, esta casa. Quando a gente tem um verbo no infinitivo, no se puede correr. Então, do que eu estou falando que não pode? Correr. Correr é esse verbo no infinitivo. Então, eu uso o verbo se puede. Puede no singular. E quando a gente tem uma frase como esse complemento desse verbo, aí a gente também vai usar o verbo no singular, como nesse último exemplo aqui. Se pide que los perros no entren. Então, pede-se que os cachorros não entrem. Aqui a gente tem o verbo pide, porque logo depois a gente tem uma frase completa. Que los perros no entren. Perfeito? E a gente vai usar o verbo no plural quando a gente está falando de mais de uma coisa, como nesse exemplo. Se compren muebles usados. Do que eu estou falando? O que é comprado nesse caso? São esses móveis usados. Eu tenho mais de um móvel, então eu vou colocar o verbo no plural. Se compren, vale? E a última forma que a gente tem para não dizer quem fez a ação é quando a gente usa a seguinte estrutura. A gente tem uma coisa, né, aquilo que a gente está falando, mais o verbo ser conjugado, mais um particípio. Vamos ver como é que isso funciona. Se eu falo uma frase dizendo quem fez a ação, por exemplo, eu diria eu comi o bolo ontem. Aqui essa frase não é impessoal, não é uma oração impessoal, porque eu estou dizendo quem fez a ação. Eu comi o bolo ontem. Mas para seguir essa estrutura que eu acabei de falar aqui para você, eu posso transformar essa frase sem dizer quem comeu o bolo e eu posso fazer a seguinte frase. O bolo foi comido ontem. Então aqui essa coisa de que eu estou falando, né? O que foi comido, o que, que eu comi? Foi o bolo. Então eu vou colocar isso lá no início da frase, o bolo. Depois o ser, o verbo ser conjugado, nesse caso foi, porque eu estou falando eu comi o bolo ontem, então o bolo foi, e depois o particípio comido. Então, o comi, que é o verbo principal dessa primeira frase que eu coloquei, ele vai ser transformado para o particípio, vai vir acompanhado do verbo ser. O bolo foi comido ontem. Aqui eu não estou dizendo quem fez essa ação, só estou dizendo que esse bolo realmente foi comido. Então, em espanhol, eu poderia dizer a seguinte frase: Ella pintó el coche. Se eu falo aí quem fez essa ação. Para a gente transformar e fazer essa frase mais invertida. E tirando esse sujeito, tirando essa pessoa que fez essa ação, como ficaria? A gente tem aqui pintó, que está no passado. Então, eu vou colocar esse ser também no passado. E o particípio desse verbo que está nessa frase, que é o pintó. Então, ficaria pintado. Alguma coisa assim. Então, a gente vai dizer o que, que foi pintado primeiro, que é o carro. El coche fue pintado. Perfeito? Então, a gente vai mudar a posição das palavrinhas e a gente vai tirar essa pessoa, porque a gente não quer dizer quem foi. El coche fue pintado. Vale? E caso você goste de saber o nome gramatical dessas coisas, essa estrutura aqui a gente chama de voz passiva. A voz passiva. Como a gente tem nessas duas frases aqui, por exemplo. Esta casa foi construída em 1980. Esta casa foi construída em 1980. Então, a gente tem essa coisa, que é esta casa, depois foi construída, que é o verbo ser, foi no passado, e construída, que é o particípio do verbo construir. E a segunda frase, este gatito ha sido encontrado en mi calle. A gente tem essa coisa do que a gente está falando, que é este gatito, depois o verbo ser conjugado, ha sido, aqui nesse caso a gente tem um verbo composto, né? Uma estrutura composta por mais de um verbo, ha sido. E depois o particípio, encontrado, do verbo encontrar. Então, este gatito ha sido encontrado en mi calle, esse gatinho foi encontrado na minha rua. Perfeito, então, agora que já sabes usar las estruturas, vamos a las frases para que puedas practicar. La frase número uno es, el fucsia y el fosforito nunca fueron considerados unos colores elegantes. El fucsia é o rosa choque. Algumas pessoas também falam a palavra fucsia em português, né? Mas é um tom aí entre rosa, um violeta, mais ou menos entre o rosa e o roxo, ou também pode ser esse rosa bem forte mesmo, rosa choque. Então, el fucsia e el fosforito. O fosforito é aquela cor bem chamativa, bem amarela ou verde, assim, fluorescente. Sabe aquela cor de marca-texto mesmo? Esse é o fosforito. Então, el fucsia e el fosforito, o rosa choque e o fosforescente, nunca foram considerados unos colores elegantes, umas cores elegantes. Então, o rosa-choque e o fosforescente nunca foram considerados umas cores elegantes. Perfeito? E o que, que a gente tem aqui nessa estrutura? A gente tem la voz passiva, aquela estrutura que a gente inverte e coloca aí o verbo ser. Então, a coisa que a gente está falando aqui nessa frase são essas cores, el fucsia e el fosforito. Coloquei aqui, entre parênteses, ellos, só para não escrever todas essas palavras e conseguir colocar esse resuminho na mesma linha. Então, ellos, estou falando de los colores, nunca foram considerados. Então, a gente tem o verbo ser, conjugado aí no passado, fueron, ellos fueron, e depois o verbo considerar no particípio, considerados. Se você prestar atenção aqui, esse particípio, ele vai mudar de acordo com a quantidade de coisas que a gente está falando, e se a gente está falando de coisas masculinas ou femininas, tá bom? Então, aqui nesse caso, a gente está falando de los colores. E aqui é uma coisa importante da gente ver a diferença entre o português e o espanhol, porque em espanhol a gente fala el color, tá? Cor, em espanhol, é uma palavra masculina. El color de mi pelo es azul. Em português eu diria, a cor do meu cabelo é azul. Então, aqui a gente está falando fueron considerados, porque a gente está falando de los colores. Mas se eu, por exemplo, quiser falar as casas. Las casas nunca foram consideradas buenas, por exemplo. Então, casas consideradas, colores considerados. E aí essas palavrinhas vão mudando de acordo com aquilo que a gente está falando. La frase número 2 es, en el telediario dijeron el motivo por el que tiburón no fue liberado en alta mar. Vamos ver o que significa essa frase. En el telediario, a gente tem aqui telediario, que é uma palavra que junta televisão e diário. Então, a gente tem um jornal que passa na televisão, um jornal que passa todos os dias, aquele que dá as notícias. Então, no jornal, en el telediario, dijeron el motivo, disseram o motivo, por el que el tiburón, pelo qual o tubarão, no fue liberado, não foi solto en alta mar, em alto mar? Então, no jornal, disseram o motivo pelo qual o tubarão não foi solto em alto mar? Aqui, mais uma vez, a gente está usando la voz passiva. A gente está invertendo aqui a ordem dessa estrutura, colocando essa coisa do que a gente está falando antes dos verbos. Nesse caso, dessa frase, a gente está falando do tubarão. Aqui, essa primeira parte da frase, a gente está dizendo en el telediario dijeron. A gente pode imaginar que são as pessoas desse jornal que disseram. Então, essa parte da frase, a gente está direcionando um pouquinho mais quem foi que fez essa ação. Mas na segunda parte, não. A gente só sabe, ou a gente não sabe, que aqui é uma pergunta, se esse tubarão foi solto, se ele foi liberado aí em alto mar. Mas a gente não sabe quem foi que liberou esse tubarão em alto mar. Então, a gente tem el tiburón fue liberado. Fue é o verbo ser no passado e liberado é o particípio do verbo liberar, perfeito? Se eu quisesse dizer, por exemplo, que um biólogo liberou esse tubarão, eu diria el biólogo liberou el tiburón en alta mar. Aqui eu estou dizendo quem foi. Mas no caso dessa frase, a gente não sabe quem foi, então el tiburón fue liberado en alta mar. E aí, só para você ter claro na sua cabeça, essa palavra alta mar em espanhol é feminina e ela pode ser escrita tanto junta quanto separada. Então, você pode encontrar a escrita dela dessas duas formas. Alta mar. La alta mar. Perfeito? La frase número 3 es: ¿Es verdad lo que dicen? ¿Este chimpancé fue criado en laboratorio? Vamos ver por partes aqui essa frase. ¿Es verdad lo que dicen? É verdade o que dizem. Este chimpancé. Este chimpanzé. Atenção aí para a escrita, tá? Em espanhol, chimpanzé, com a letra C. Foi criado em laboratório. Então, a frase é: é verdade o que dizem? Este chimpanzé foi criado em laboratório? Aqui, em cada parte da frase, a gente usa uma estrutura diferente para não dizer quem foi que disse, quem foi que fez essa ação. A primeira delas tá esse dicen. A gente tem a terceira pessoa do plural aqui nesse caso. Ellos dicen. Seria mais ou menos essa ideia, que a gente não sabe quem foi. É verdade o que dizem por aí, o que as pessoas falam de uma forma geral? E na segunda parte dessa frase, a gente tem mais uma vez la voz passiva. A gente tem el chimpancé fue criado. Então, a gente tem esse verbo ser, foi, el chimpancé, essa coisa que a gente está falando que vem no início, né, antes desse verbo, e lá no final a gente coloca esse particípio do verbo criar, perfeito? Então, el chimpancé foi criado, vale? E aqui tem uma coisa muito legal que a gente pode ver a diferença entre duas palavrinhas que você pode acabar entrando em contato aí com elas e você pode acabar se confundindo em algum momento, então já vou tirar essa dúvida logo de uma vez. Que é com relação à palavra criar e crear. Uma com I e a outra com E. A palavra criar, você pode pensar aí para lembrar disso nas palavras criança e criatura. Nesse sentido de criação, quando você está cuidando de alguém. Por exemplo, produzir, cuidar, desarrollarse e crescer. São sinônimos para essa palavra criar com a letra I. Como a gente tem nessa frase, estoy criando um hamster. Então, eu estou cuidando de um hamster. Eu estou fazendo esse hamster crescer, estou cuidando dele. Nesse sentido de criatura, nesse sentido de criança, que em espanhol significa criação, tá? E a palavra crear, você pode pensar em creação, quando você tem criatividade. Então, é quando você vai produzir algo de la nada. Quando você não tem nada e você vai criar alguma coisa do zero. Tem a ver com essa ideia de criatividade, tá? Em espanhol, la creatividad. Por exemplo, estoy creando una historia. Eu não estou amamentando essa história. Não estou fazendo carinho, fazendo ela crescer nesse sentido mais físico, né? Mais biológico. Eu estou, na verdade, fazendo uma coisa que não existia, sair do zero e crescer e aparecer de fato. Então, criar tem a ver com essa, com esse desenvolvimento, com esse crescimento mais físico, mais biológico. E crear tem a ver com o surgimento de alguma coisa que precisa de ideias, que precisa de criatividade, que é um tipo de criação mais ideológica às vezes, tá bom? Ou física mesmo, mas nesse sentido de fazer com que alguma coisa surja do nada. Nesse caso dessa frase, a gente está falando de um chimpanzé que foi criado. Nesse caso, ele foi cuidado, ele foi amamentado, ele foi crescendo aos poucos, se desenvolvendo aos poucos dentro de um laboratório. Não criaram o chimpanzé do nada. Eles não fizeram, de repente, um chimpanzé aparecer ali do nada, tá bom? Então, essa que é a diferença entre criar com I e crear com E. La frase número 4 es: se hacen roupas a medida en este taller. O que significa essa frase? Fazem roupas, se hacen roupas a medida, sob medida, en este taller, neste ateliê, ou seja, fazem roupas sob medida, neste ateliê. Nessa frase aqui a gente tem mais uma estrutura, que é aquele se com uma terceira pessoa. Aqui nesse caso a gente tem plural, porque a gente está falando de mais de uma coisa. Estamos hablando de las roupas. Então a gente tem o se com o verbo hacen, porque a gente está falando de roupas, que está no plural. Se hacen roupas, tá bom? Para a gente não identificar exatamente quem que faz essa roupa. Se ao invés de roupas eu tivesse falando de hamburguesa, de la mejor hamburguesa, eu poderia dizer: se hace la mejor hamburguesa aqui. Ou seja, fazem o melhor hambúrguer nesse lugar. Aqui, se eu faço essa tradução, né, para fazem, a gente vai acabar mudando um pouquinho a estrutura que a gente tem entre português e espanhol. Se eu mantiver essa estrutura com o C, eu poderia dizer que fazem-se roupas sob medida, e aqui é faz-se o melhor hambúrguer aqui. Perfeito? Seria mais ou menos essa ideia. Mas só para você ver aqui em espanhol como é que funciona a questão do verbo, que vai estar no singular, se a coisa que a gente está falando está no singular, como a segunda frase aqui em cima, se hace la mejor hamburguesa, hace, no singular, ou no plural, quando a gente está falando de mais de uma coisa, como na frase que a gente tem aqui no nosso material, se hacen ropas. A gente está falando de las ropas, então o verbo vai para o plural, hacen. E só para você ter em mente, aqui a gente tem uma expressão que em espanhol e português vai ser diferente, que em espanhol a gente fala a medida e em português sob medida. Então, por exemplo, se eu quero colocar cortinas na minha casa, eu posso pesquisar ou comprar cortinas fabricadas a medida, que em português eu diria cortinas fabricadas sob medida, perfeito? Então, vocês em espanhol, a medida. A frase número 5, ela vai seguir mais ou menos a mesma lógica da frase número 4, mas ela tem uma diferençazinha que a gente já vai ver. Se come bien en este restaurante, ou seja, come-se bem neste restaurante. O que a gente tem aqui, mais uma vez, né? Esse se com essa terceira pessoa. Mas, nesse caso, a gente não tem algo no singular ou no plural. Na verdade, a gente tem aqui uma característica, que é esse bien. Se come bien en este restaurante. Perfeito? Então, a gente tem o se com o come, que está no singular, porque depois dele a gente traz uma característica. Eu poderia dizer, por exemplo, se duerme mal en este hotel. Então, as pessoas normalmente, de uma forma geral, dorme-se mal neste hotel. Eu estou colocando aqui duerme, que é um verbo no singular, porque depois a gente tem mal, que é uma característica. La frase número 6 dice: no se prohíbe a los menores comprar bebidas alcoólicas en este bar. O que significa? No se prohíbe. Aqui a gente, na verdade, na tradução, aqui você vai ver que as coisas estão invertidas, tá? Eu vou fazer uma tradução mais ao pé da letra. No se prohíbe seria não se proíbe ou não está proibido a los menores, então aos menores de idade, as pessoas menores de idade, comprar bebidas alcoólicas, comprar bebidas alcoólicas en este bar, neste bar. Então, a gente falaria mais ou menos: não está proibido para os menores de idade comprar bebidas alcoólicas neste bar? Ou a gente pode inverter, que em português faria um pouco mais de sentido, e dizer: os menores não estão proibidos de comprar bebidas alcoólicas neste bar? Então, nessa frase aqui, a gente tem mais uma vez essa estrutura se mais um verbo na terceira pessoa. Nesse caso, a gente está colocando essa terceira pessoa no singular. Proíbe, tá? O verbo está conjugado no singular, porque depois dele a gente tem um verbo no infinitivo, nesse caso, comprar. Mas você deve estar se perguntando: poxa, Pet, mas depois do se proíbe, a gente tem los menores, né? Que é uma coisa que está aí no plural. A gente não está falando deles? Esse verbo não teria que estar no plural também? Nesse caso, não, porque o que a gente está falando? O que é proibido? Os menores são proibidos ou comprar bebida alcoólica que é proibido? Aqui, nesse caso, a gente está falando que comprar o que realmente está sendo proibido, a coisa que é proibida nesse caso, é comprar a bebida alcoólica. Então, a gente tem aí essa estrutura que está invertida, e esse a los menores, na verdade, são as pessoas que foram proibidas de fazer alguma coisa, tá bom? Então, a gente tem uma frase aí invertida. Eu poderia dizer em espanhol também, no se proíbe comprar bebidas alcoólicas a los menores en este bar. Eu poderia fazer essa inversão sem problemas em espanhol também. Só para você conseguir entender o que está proibido aqui nesse caso é esse comprar bebidas, vale? Por isso que a gente está usando esse verbo no singular, proíbe, se proíbe. A próxima frase, eu quero que você imagine aí uma fazenda, pessoas que têm cavalos, burrinhos, éguas, e a gente tem a seguinte frase. Se nota que aquel caballo, cuyo mejor amigo es nuestro burro, está enamorado de la nueva yegua. Vamos ver o que significa tudo isso daí. Se nota que aquel caballo significa percebe-se que aquele cavalo, cuyo mejor amigo es nuestro burro, cujo melhor amigo é o nosso burro, está enamorado, está apaixonado pela nova égua, pela nova égua. Então, percebe-se que aquele cavalo, cujo melhor amigo é o nosso burro, está apaixonado pela nova égua. Aqui é um caso de amor aí entre os bichinhos da fazenda. Vamos entender primeiro essa estrutura que a gente tem com esse nosso verbo, com esse se nota, para depois entender outra questão que é importante nessa frase também. Aqui a gente tem se mais a terceira pessoa, mais uma vez, seguido de uma frase. Por isso, o nosso verbo vai estar no singular. Então, a gente diz nota. Nota conjugado aí no singular, porque depois vem uma frase com que, blá, 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 blá. Se nota eso. Então, é uma coisa só que a gente percebe, perfeito? E aí, no meio dessa frase, a gente tem essa palavrinha cujo, que em português significa cujo. Esse cujo, ele vai ser usado para substituir alguma coisa que já foi mencionada quando ele quer trazer um sentido de posse, que alguma coisa é de alguém ou que alguém é de outro alguém. Nesse caso, a gente está falando que o burro é o melhor amigo do cavalo. Vamos entender melhor como é que funciona essa estrutura. Se eu te falo a seguinte frase... El mejor amigo del caballo es nuestro burro, perfecto? E eu falo a outra frase, que é El caballo está enamorado de la yegua. E eu quero transformar essas duas frases numa coisa só. Aqui eu tenho o cavalo, que é o melhor amigo do burro. E eu tenho o cavalo, que se apaixonou pela égua. Para não precisar ficar repetindo cavalo, 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 eu posso usar esse cujo, que ele traz essa ideia mais ou menos assim de posse, tá? Então, el mejor amigo del caballo es nuestro burro. Se nota que aquel caballo, cuyo mejor amigo es nuestro burro. Ou seja, aquele cavalo que o melhor amigo dele, então esse dele seria como se fosse uma posse, né? O amigo é dele, ele que possui essa amizade. Seria mais ou menos essa ideia. Então, esse cujo, ele vai ser justamente usado nesse sentido dessa relação aí entre essas duas partes, tá bom? Então, aquele cavalo tem o melhor amigo que é o burro e aquele cavalo está apaixonado pela égua. E aí eu vou usar esse cujo porque a gente está falando del caballo. Se eu estivesse, por exemplo, falando que o melhor amigo do cavalo é a égua, eu diria, se nota que aquele caballo, cuya mejor amiga es la yegua, perfeito? Então, esse cujo, ele vai mudar para cujo ou cuya, cujos ou cujas, dependendo do que vem depois, daquilo que a gente está falando depois. Só para você entender e fixar um pouquinho melhor como é que funciona esse cujo, vou colocar aqui duas frases para a gente transformar numa terceira frase. Mi cuaderno desapareció. Las páginas de mi cuaderno son amarillas. Então, aqui a gente tem duas frases, o meu caderno desapareceu e as páginas do meu caderno são amarelas. Aqui a gente tem uma relação aí de alguma coisa que é de outra coisa. As páginas são do caderno. Então, existe uma relação aí de posse que a gente tem entre o caderno e essas páginas. E o que a gente está repetindo aqui nessas duas frases é o caderno. Então, para eu juntar uma frase na outra, eu poderia dizer o seguinte, usando a palavrinha cujo ou cuya, dependendo aí do que a gente está falando. Mi cuaderno, cujas páginas son amarillas, desapareceu. Então, aqui eu estou usando cujas, porque eu estou falando que son las páginas del cuaderno. Las páginas, estou falando de uma coisa feminina no plural. Então, eu vou usar cujas, que também está no feminino e no plural. Agora, deu para entender um pouquinho melhor como é que funciona esse cujo e cuya? Perfeito. E por último, com relação a essa frase ainda, só para você entender essa estruturazinha, em português a gente se apaixona por alguém ou por alguma coisa, mas em espanhol nos enamoramos de algo o de alguien, ¿perfecto? Entonces, el caballo está enamorado de la yegua, ¿vale? La próxima frase dice, dicen que los divorciados cuyas ex son guapas son los que más cuidan su apariencia. O sea, dicen que los divorciados dicen que los divorciados cuyas ex son guapas, cuyas ex, aquí a gente está hablando de ex-mujeres o ex-namoradas, ¿no? Son bonitas, son los que más cuidan, son los que más cuidan su apariencia, da sua aparência, ou da aparência, da própria aparência aqui dessa pessoa que a gente está falando. Então, dizem que os divorciados, cujas ex são bonitas, são os que mais cuidam da aparência. Atenção aí essa palavra aparência, perfeito? Em espanhol a gente tem um i a mais aí que em português a gente não tem. Em português é aparência, em espanhol apariência, vale? Em espanhol essa palavra não tem acento. Então, cuidado aí na hora tanto de falar quanto de escrever essa palavrinha. Com relação aqui à nossa estrutura, nesse caso a gente não está falando quem foi que disse, a gente está falando que dizem, dizem por aí de uma forma geral, alguém me contou, estão dizendo por aí que isso acontece. Nesse caso a gente tem la terceira persona del plural, tá bom? Para dizer que a gente não, para não dizer na verdade quem foi que disse isso. Então a gente tem dicen, que seria mais ou menos como dizer ellos dicen, tá bom? Esse ellos que eu tô colocando aqui é só para você lembrar da conjugação. Porque se eu falo ellos dicen que los divorciados, blá, 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 aí nesse caso eu tô especificando quem é a pessoa, tá? Nesse caso que a gente tá vendo durante essa aula, é para não especificar, para dizer de uma forma geral ou para omitir aquela pessoa que tá dizendo ou que tá fazendo essa ação. Então eu coloco esse ellos só para você lembrar qual que é a conjugação da terceira pessoa do plural. E nessa frase a gente tem mais um exemplo da palavrinha cuyo. Nesse caso ela vem como cuyas. Então, para transformar, né, para separar essa frase em duas outras frases, eu poderia dizer los divorciados cuidan la apariencia e las ex de los divorciados son guapas. O que se repete nessas duas frases são los divorciados. E as ex são dos divorciados. Então a gente tem essa conexão aí que estabelece essa ligação entre os divorciados e as ex, como se fosse uma situação aí de posse, né? Quando eu falo posse, na verdade, sempre entre aspas, porque a gente não possui as coisas, a gente não possui as pessoas, mas só para você lembrar que tem essa conexão, que alguma coisa é de alguém, tá? Ou alguém é de alguém. Então, as ex são as ex dos divorciados nesse caso. Quando a gente conecta essas duas frases, para a gente não repetir os divorciados, a gente vai usar a palavrinha cuyas. Dicen que los divorciados, cuyas ex son guapas, ou seja, dizem que os divorciados, as ex dos divorciados são bonitas e esses divorciados são os que mais cuidam da sua aparência. Se eu falasse essa frase dessa forma, ficaria bem confuso e bem bagunçado, por isso a gente usa esse cuyo e cuya para poder conectar e não precisar repetir esses elementos na frase. E por último, uma coisa que é bem importante a gente ver aqui é que em espanhol a gente fala cuidar algo. Em português, cuidar de alguma coisa. Em português, a gente cuida da nossa aparência. Em espanhol, cuidamos nuestra apariencia. Não colocamos esse D. Então, eu posso falar cuido mis mascotas con mucho amor. Que significa eu cuido dos meus bichinhos de estimação com muito amor. Então, em espanhol, sem o D. La próxima frase es... Me han dicho que la hembra de jirafa de la que te había hablado ya está lista para recibir al macho. Me han dicho, me disseram ou disseram-me que la hembra de jirafa, que a fêmea de jirafa de la que te había hablado, da qual eu tinha te falado, já está lista, já está pronta para recibir al macho, para receber o macho. Então, disseram-me que a fêmea de jirafa da qual eu tinha te falado, já está pronta para receber o macho. Mais uma vez, aqui a gente tem uma situação, né, de animais que se encontram e um caso de amor entre os animais. Nesse caso, uma fêmea de girafa que vai receber o macho. E ela já está pronta, ela já está preparada para receber o macho. Nesse caso, a gente não está dizendo quem exatamente disse. Então, o que a gente está usando aqui nessa frase? Essa terceira pessoa do plural, mais uma vez. Lembrando que a gente conjuga a terceira pessoa do plural como se fosse ellos. Então, han dicho, han dicho. Tá conjugado aí na terceira pessoa do plural. Me disseram, não sei quem foi, não lembro quem foi, não importa quem foi, só sei que me disseram. Com relação ao vocabulário, a gente tem hembra e macho, que são os opostos, né? A fêmea e o macho. A palavra macho é um pouco mais fácil da gente conectar com o português, mas a palavra hembra é bem diferente de fêmea. Então, eu coloquei isso daqui só para você conseguir visualizar um pouquinho melhor. La hembra y el macho. Bom, nas últimas frases a gente tinha falado da palavra cujo, né? Em espanhol, cujo, cuja, cujos ou cujas. Aqui nessa frase a gente tem uma estrutura um pouquinho diferente para não repetir alguma coisa que já foi mencionada antes, que é o de la que. De la que te había hablado. La jirafa, de la que te había hablado, blá, 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 blá. Então esse de la que ou de las que a gente vai usar para substituir alguma coisa que já foi mencionada quando a gente precisa desse de. Em espanhol, hablamos de alguna cosa. Então, a gente tem esse de que o verbo hablar pede aí para essa frase. Por isso, a gente vai usar essa estrutura. Se a gente fosse destrinchar essa frase em duas partes, se a gente fosse dissolver ela um pouquinho, eu poderia dizer, la hembra de jirafa está lista. Te hablé de la hembra de jirafa. Então, eu te falei da fêmea de jirafa e essa fêmea de jirafa está pronta. Perfeito? Para não repetir a palavra girafa, eu posso juntar uma frase na outra usando de la que te hablé. Então, la hembra de girafa, de la que te hablé, está lista para receber al macho. Perfeito? Isso quando a gente está falando de alguma coisa feminina, nesse caso, a girafa. Mas se a gente quiser falar de alguma coisa masculina, a gente usa del que, se for singular, ou de los que, se for plural. Por exemplo, vamos colocar aqui duas frases para a gente conseguir juntar elas juntos. Vamos lá, então. El niño es tranquilo, te hablo del niño. Então, eu posso aí, não preciso repetir essa palavra niño e eu posso usar essa estrutura, del que ou de los que. Nesse caso, como a palavra que se repete é el niño, eu estou falando de uma pessoa só, é no singular, então eu vou falar del que, perfeito? E a frase ficaria el niño del que. Te hablé, es tranquilo. Ou el niño del que te hablo es tranquilo, né? Porque a frase original é te hablo del niño. Então, el niño del que te hablo es tranquilo. La frase número 10 es, se ruega a los usuarios del ferrocarril, quienes no han sido perjudicados por la avería del tren, que vuelvan a sus casas. Uma frase bem longa, a gente vai ver parte por parte o que significa cada uma dessas estruturazinhas. Primeira coisa que a gente já pode ver aí logo de uma vez antes de fazer a tradução são essas duas palavrinhas, ferrocarril e avería. Ferrocarril, ele pode se referir ao trem, ao próprio trem, ou à ferrovia, né? O lugar onde esse trem passa. Então, ferrocarril, perfeito? E avería, a gente pode usar para dizer defeito, pane, dano, alguma coisa aí que não está funcionando direito. Então, vamos ver essa frase. Se ruega a los usuarios del ferrocarril, ou seja, solicita-se aos usuários da ferrovia ou do trem, quienes no han sido, ou seja, que não foram, a gente está falando aí desses usuários, esse quienes remete de novo a esses usuários, quienes no han sido perjudicados, que não foram prejudicados por la avería del tren, pela pane do trem, pelo defeito do trem, que vuelvan a sus casas, que voltem para suas casas. Ou seja, solicita-se aos usuários da ferrovia, que não foram prejudicados pela pane do trem, que voltem para suas casas. Aqui eu não estou falando eu solicito, nós solicitamos. A gente está falando de uma forma mais geral. É solicitado, está sendo solicitado para todas as pessoas que não foram prejudicadas pela pane do trem que voltem para casa. Então, a gente está usando se mais a terceira pessoa. Nesse caso, a gente usa a terceira pessoa no singular. Se ruega. Ruega está aí no singular, porque depois o que acompanha essa estrutura é uma frase completa, que vem acompanhada desse que, né? Se ruega a los usuarios del ferrocarril. A gente vai ver aí que a gente tem duas frases que se conectam. A continuação dessa frase, se ruega que vuelvan a sus casas. Seria essa a primeira parte da frase. Se ruega a los usuarios del ferrocarril que vuelvan a sus casas. Então, o que está sendo suplicado, o que está sendo solicitado? Que eles voltem para suas casas. Esse que eles voltem para suas casas é a frase que complementa essa estrutura aqui, tá bom? E aí, como eu tinha mencionado, esse quienes está aqui nessa frase para a gente não precisar repetir algum elemento aí. Nesse caso, a gente usa o quienes quando a gente está falando especificamente de pessoas. Então, se a gente separar essa frase em duas, seria algo mais ou menos assim. Se ruega que los usuarios vuelvan a sus casas y los usuarios no han sido perjudicados. Tá? Eu resumi um pouquinho aí a frase só para você conseguir entender mais ou menos o sentido. Quando a gente junta, como a gente está repetindo aí os usuários nessas duas partes da frase, a gente pode usar esse quienes e fazer a frase, né? Se ruega a los usuarios quienes no han sido perjudicados que vuelvan a sus casas. Perfeito? Outro exemplo usando quienes, só para você entender e amarrar essa ideia aí melhor na sua cabeça, se eu tenho essas duas frases. Los clientes ya pagaron. Los clientes están furiosos. Aqui eu estou repetindo a palavra los clientes. E aqui a gente está juntando, a gente vai juntar essas duas frases. Como é que eu posso fazer isso usando essa palavrinha quienes? Aqui, vale a pena lembrar que a gente usa quienes quando a gente tem mais de uma pessoa, perfeito? Se eu tivesse só uma pessoa, seria quién. Mas aqui eu estou falando de los clientes. Então, los clientes, quienes están furiosos, ya pagaron, perfeito? Ou eu poderia fazer invertido também. Los clientes, quienes ya pagaron, están furiosos. Aí vai depender do sentido, do contexto, daquilo que a gente está falando. A ideia aqui é só você ver como é que usa esse quienes para a gente não repetir alguma pessoa, perfeito? La frase número 11 es, ya fueron entrevistadas las candidatas, cuyos currículos fueron aprobados por mí. Ou seja, já foram entrevistadas as candidatas, cujos currículos foram aprovados por mim. Então, já foram entrevistadas as candidatas cujos currículos foram aprovados por mim. Nessa frase aqui, a gente tem duas vezes a estrutura com a voz passiva. Na primeira, a gente tem las candidatas fueron entrevistadas. Então, como a gente está falando aqui de uma coisa no plural, né? Las candidatas, o verbo vai concordar com elas, fueron, tá aí no passado, porque essa situação aconteceu no passado, e entrevistadas também vai concordar com essas candidatas, tá bom? Então, esse particípio entrevistada, que vem do verbo entrevistar, vai concordar com as candidatas. E depois, a gente está falando dos currículos que foram aprovados. Então, mais uma vez, o verbo vai concordar com essas coisas que estão aí, que a gente está falando, que são os currículos, e aprovados, que é o particípio do verbo aprovar, ele vai concordar com os currículos, que está aí no masculino e no plural. Los currículos foram aprovados. Beleza, Pedro, você está falando aí currículo, mas eu estou vendo aqui CV. Como é que a gente fala isso em espanhol? A gente pode falar CV, né, que são essas letras, mas a gente fala currículo ou currículum em espanhol, tá? Essas duas palavrinhas aí são válidas, que vem do latim curriculum vitae, perfeito? Então, CV vem dessa palavrinha aí do latim, mas em espanhol é mais comum a gente dizer currículo ou currículum, el currículo, el currículum. Mais uma vez, nessa frase a gente está usando o cujos, tá bom? Então, a gente está falando aí de uma situação, de alguma coisa que é de alguém e a gente não quer repetir essas duas partes da frase. Então, vou separar ela só para você entender. Las candidatas fueron entrevistadas y los currículums de las candidatas fueron aprobados. Então, eu estou falando aqui candidatas nas duas frases, não quero repetir, vou juntar essas duas frases colocando esse cujo porque indica que esses currículos são delas. E assim a gente tem a nossa frase que a gente tem aqui no material. Já foram entrevistadas las candidatas cuyos currículos fueron aprobados por mí. E nuestra última frase, la frase número 12, es: dicen que aquel castillo donde nadie se atrevía a entrar estaba embrujado. Parece uma frase aí de uma história de conto de criança, de contos infantis. Vamos ver o que significa. Dicen que aquel castillo, dizem que aquele castelo, donde nadie se atrevía a entrar, onde ninguém se atrevia a entrar, estava embrujado, estava mal assombrado, estava enfeitiçado ou era mal assombrado. Então dizem que aquele castelo onde ninguém se atrevia a entrar era mal assombrado. Então, essa palavra aí, embrujado, vem da palavra bruja, que significa bruxa, tá bom? Outra forma da gente dizer isso é hechizado, que seria algo como enfeitiçado, alguma coisa assim, perfeito? E aqui esse dizem, não sei quem foi, não importa quem foi, só sei que dizem por aí, é a nossa estrutura aqui para não dizer quem está dizendo alguma coisa. Então, terceira pessoa do plural, a gente tem dicen, perfeito? Solo para que te acuerdes, se conjuga como ellos dicen. Mas a gente não vai colocar esse ellos nessa frase. E aqui nessa frase a gente tem mais uma palavrinha que a gente usa para se remeter a alguma coisa que já foi mencionada, sem precisar repetir, só que dessa vez falando de um lugar. A gente vai usar esse donde. Então, o donde é usado para substituir algo já mencionado quando a gente está falando de lugares, perfeito? Se eu fosse dividir essa frase em duas, eu diria: El castillo estaba embrujado. Nadie se atrevía a entrar en el castillo. E quando eu junto, dicen que aquele castillo donde nadie se atrevía a entrar estaba embrujado. Então, esse donde se refere al castillo, que é um lugar que foi mencionado nas duas frases, mas que quando a gente junta, a gente vai substituir por esse donde. E só para você entender esse donde com uma outra frase, só para fixar isso um pouquinho melhor, eu posso dizer: Mi casa es grande, hay muchos muebles en mi casa. Para não repetir, mi casa, que foi falada nessas duas frases, como casa é um lugar, eu posso dizer: Mi casa, donde hay muchos muebles, es grande. ¿Vale? Perfecto. Entonces, esta fue nuestra clase de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que você tenha aprendido bastante. Se tiver alguma dúvida, é só mandar pra gente. Não se esquece de fazer sua prática de memorização diária. E a gente se vê na nossa próxima aula de gramática sencilla. Un super beso e hasta luego.